Senhores deputados, deputadas, deputado Mota, que para não dizer que é o mais velho desta casa, o mais experiente, prazer estar aqui acompanhado de Vossa Excelência, deputado Sareta, enfim, telespectadores da TVA, ouvintes da Rádio Digital. Inicio o meu pronunciamento, senhor presidente, também registrando com satisfação a presença das lideranças do Planalto Norte de Santa Catarina, do prefeito Beto de Canoinhas, do vice-prefeito Pique, que estão assumindo a prefeitura de Canoinhas com muita garra, com muito entusiasmo, com muitos projetos que haverão de ser executados, do vice-prefeito Percy de Porto União, que é um jovem empresário, também cheio de planos para o futuro da cidade de Porto União, o Guilherme, o jurídico, e o vereador, meu amigo de muitos anos, Célio, que também se faz presente nessa casa. Sejam bem-vindos. O Planalto, sem dúvida alguma, deputada Guerra, precisa e merece e terá o nosso apoio. Através de verbas, através de projetos, e não vamos esquecer a ideia antiga de décadas de nós, quem sabe, um dia criarmos naquela região uma espécie de zona franca, ou seja, criando um ICMS diferenciado para que efetivamente possamos atrair empresas para aquela região que lamentavelmente é considerada e é de fato a região mais carente do estado de Santa Catarina. Senhor presidente, eu não poderia deixar de me referir nesse dia, nesse momento, nessa tribuna sagrada do Parlamento Catarinense, há dois fatos relevantes. Primeiro, ao Dia Internacional da Mulher. E segundo, aos 166 anos da minha querida, nossa querida e amada Joinville, a Manchester Catarinense, que comemora no dia de amanhã, dia 9. Senhor presidente, vou na esteira daquilo que os deputados aqui já se pronunciaram, fazendo algumas observações a respeito do Dia Internacional da Mulher. Primeiro, senhor presidente, deputado Sareta, não é um dia de comemoração. Talvez nós tenhamos que comemorar, em parte sim, mas, sobretudo, esse Dia Internacional da Mulher, senhor presidente Maurício, é um dia de reflexão, é um dia de debate, é um dia de conscientização da sociedade catarinense e brasileira, no sentido de que as mulheres especiais, queridas, amorosas, guerreiras, trabalhadoras, ainda continuam sendo discriminadas na sociedade moderna. E aí, senhor presidente, eu posso afirmar com grande convicção de que o Dia Internacional da Mulher surgiu, é claro, sem dúvida alguma, em virtude de alguns fatos. Um dos fatos, sem dúvida alguma, foi o incêndio que derivou de uma repressão pelo movimento, onde vitimou 130 mulheres na cidade de Nova York no ano de 1911. Mas não só esse episódio. Ao longo dos anos, principalmente na Revolução Industrial, as mulheres sempre fizeram jornadas de 15, 16 horas. As mulheres sempre trabalharam em áreas insalubres. As mulheres sempre foram discriminadas e, por conta disso, tivemos, desde o século XVII, greves, movimentações. E muitas mulheres, com suor e sangue, ajudaram a construir esse avanço que hoje as mulheres podem ser contempladas na sociedade moderna. Mas nós precisamos avançar muito mais. Veja os números, senhor presidente. No Brasil, tem uma denúncia de violência contra a mulher a cada 7 minutos. Apenas 16% de presidentes de empresas são mulheres. As mulheres trabalham, em média, 7,5 horas semanais a mais do que os homens. Mais do que isso, as mulheres ganham, em média, 75% de salário de um homem no mesmo cargo. Somente 10% das parlamentares e 5% de chefes de Estado são mulheres. Portanto, nós poderíamos dar aqui outros números que demonstram claramente, prefeito Beto, que as mulheres têm sido discriminadas sexualmente e, sobretudo, profissionalmente. Portanto, os estudiosos afirmam que nos últimos 50 anos a sociedade evoluiu mais do que toda a sua história. E efetivamente sim, se nós formos analisar a questão da comunicação, da química fina, da ciência, da medicina, enfim, tantas áreas. E um dos motivos, segundo os especialistas, dessa evolução assustadora, vice-prefeito Pique, deputado Aguiar, se deu, sem sombra de dúvidas, por consequência, vice-prefeito Percy, da entrada da mulher no mercado de trabalho. Contra fatos, não argumentos. Esse é um fato inquestionável. A mulher, que continua com tripla jornada, deputado Ismael, cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando da casa. As mulheres foram para a política, para o mundo empresarial, para as universidades, para o judiciário, e estão demonstrando tanta competência ou mais competência do que nós homens. Essa é a grande verdade. Portanto, senhor presidente, nós entendemos que hoje, além de comemoração, é um dia de reflexão. Mas as mulheres precisam ser tratadas com carinho, com atenção e, sobretudo, ser valorizadas, porque as mulheres são uma alavanca significativa na sociedade moderna. Pois não, deputado Ismael?
Meu sempre líder, deputado Darcy de Matos, parabenizar pela sua intervenção, mais do que justa essa menção e essa referência às mulheres no Dia Internacional. E eu fiz questão, deputado Darcy, de escrever hoje no Face uma mensagem às mulheres e extraio aqui apenas uma frase: sem vocês, mulheres, o mundo seria insuportável. Obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Ismael. Também fui à rede social prestar uma homenagem às mulheres e ali me dirigi às quatro mulheres mais importantes da minha vida. A minha mãezinha, Hilda Santos de Matos, que mora na roça, no interior da cidade de Corbélia, com 84 anos, que me deu educação e motivação para que eu pudesse estar aqui nesse momento. A minha esposa Carmen, a minha filha Mariana e a minha neta Valentina, com 4 meses, que é a razão da minha vida e que me dá energia para que eu possa lutar e trabalhar e defender a toda a sociedade catarinense, mas principalmente, deputado Mota, aqueles que mais precisam. Portanto, eu encerro lançando mão, deputado Ismael, o senhor que é escritor importante Santa Catarina, daquilo que afirmou Platão. Não escreveu porque na 500 anos antes de Cristo a escrita não tinha força alguma, mas ele falou e afirmou em praça pública que o Estado tem que ser dirigido com a razão e as mulheres têm a mesma razão do que os homens. Portanto, se o Estado não se utilizar do trabalho da inteligência das mulheres, ele estará fazendo como o guerreiro, que se utiliza somente da sua mão esquerda. Veja, essa afirmação para os dias de hoje é banal, mas há 500 anos antes de Cristo é uma afirmação, deputado e padre Pedro, que tem que ser relembrada e que tem que ser falada nos dias de hoje. Encerro o meu pronunciamento, presidente Maurício, falando de Joinville, da maior cidade de Santa Catarina, daquela, deputado Mota, da terra do mais grandioso prefeito, ex-senador e ex-governador Luiz Henrique da Silveira, nosso amigo, mas seu amigo do coração, que nos deixou há poucos anos. daquela que é responsável por 2,5% das exportações nacionais, daquela cidade que é responsável por 25% das exportações de Santa Catarina, a maior cidade de Santa Catarina, com um orçamento de 2,5 bilhões de reais. Uma cidade que tem nas suas características, deputado Mota, o voluntariado, o espírito do empreendedorismo, mas, sobretudo, a cultura voltada para o trabalho. E essas características, deputado Sareta, dos germânicos associados aos caboclos que lá viviam há 166 anos, quando chegaram os germânicos na nossa terra. Deu Joinville, cidade maravilhosa, cidade inteligente, cidade acolhedora, cidade que tem problemas, sim, como todas as cidades do Brasil têm, como todas as cidades de Santa Catarina têm, mas é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É uma cidade que se potencializa, que cresce com qualidade de vida e que dá oportunidade efetiva para que as pessoas sejam felizes e tenham sucesso. Portanto, no dia de amanhã, Joinville comemora 166 anos. E nós queremos e estamos procurando, humildemente, contribuir com o registro da história dessa cidade. Com muito trabalho, com muita garra, com muita dedicação, com muita luta, buscando verbas, apontando caminhos para que Joinville possa continuar crescendo, sim, de forma planejada, de forma inteligente e, sobretudo, de forma sustentável. Esse é o grande objetivo de uma cidade, seja da maior como é Joinville, seja de uma cidade média como é Canoinhas, ou seja de uma cidade menor como é o caso da cidade de Porto União. Nós temos essa tarefa de buscarmos forças, deputado Sareta, como o senhor fez quando dirigiu a acolhedora cidade de Concórdia. Buscarmos forças, buscarmos energia, buscarmos união e inteligência em toda a sociedade civil organizada, nas entidades, no cooperativismo, nas lideranças comunitárias, para que nós possamos continuar enfrentando efetivamente essa crise, que não é a primeira e nem a última, para que nós possamos dar uma resposta do poder público para a população catarinense, oferecendo os serviços essenciais de educação, saúde e segurança pública de qualidade à população catarinense. Esse é o grande objetivo que nos move como cidadão catarinense e, sobretudo, como parlamentar catarinense. Obrigado, senhor presidente, e parabéns do fundo do meu coração às mulheres e à cidade de Joinville.